10 horas 36 minutos, quarta-feira, 6 de novembro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Criança morre afogada em tanque de peixes em Guarapuava. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes da rádio CBN. Pelo estado, uma criança de apenas 3 anos foi encontrada morta na manhã de ontem, terça-feira, em Guarapuava. A informação foi divulgada no período da tarde de ontem também. A vítima foi localizada boiando em um tanque de peixes na estrada do Guabiroba, em uma via rural do município. A criança estava desaparecida desde o período da manhã e seria filho de um caseiro. Equipes de socorro estiveram no local, mas o óbito foi constatado. Segundo as informações compartilhadas pelo grupo de bombeiros da região, a criança desapareceu por volta das 8h30 da manhã, com os agentes de socorro acionados por volta das 10h10 da manhã. Conforme os relatos das autoridades, colhidos com pessoas que estavam na região, a criança brincava sempre nas proximidades da casa e nunca se afastava. Após buscas nas redondezas, após 45 minutos, uma pessoa disse aos bombeiros que avistou o corpo de uma criança num tanque de peixes a aproximadamente 200 metros em linha reta da casa. Chegando ao local, foi localizada a criança, que estava boiando, já morta. As autoridades vão investigar o caso para saber o que atraiu a criança e se ela foi sozinha até o local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas informações. E o réu pela morte de uma influenciadora digital na região de Maringá foi condenado a 28 anos de prisão. Vamos relembrar esse caso. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciane. Bom dia para quem nos acompanha também. Esse caso foi registrado em Japurá. Um homem de 21 anos foi condenado nesta terça pela morte dessa mulher, que aconteceu em maio de 2023. Japurá é ali na região de Cianorte. O tribunal do júri condenou esse réu a 28 anos de prisão e essa denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e cita que a vítima, de 44 anos, era influenciadora digital e vivia com o agressor. No dia 9 de maio de 2023, esse homem golpeou a cabeça da mulher com uma panela de pressão e depois ainda lançou um líquido fervente, causando graves queimaduras na vítima. Depois do crime, o denunciado foi até a casa do pai dele, que foi quem acionou o socorro. A mulher morreu dias depois no hospital. Segundo o Ministério Público, a motivação do crime foram desentendimentos do casal e também a manifestação de sentimentos de posse e de objetificação da vítima por parte do homicida. Isso a fala do Ministério Público. Ele foi condenado por homicídio qualificado com as agravantes de feminicídio, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, meio cruel e também motivo fútil. O réu está preso, segue em regime fechado para cumprir essa pena agora, Luciano.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Condenado, portanto, este assassino a 28 anos de prisão. Uma jovem de 17 anos foi apreendida com drogas em Foz do Iguaçu. Ela receberia R$ 2.000 pelo transporte do entorpecente. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. Durante fiscalização de rotina na tarde de terça-feira, ontem, no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-277, em Foz do Iguaçu, os agentes da Divisão Estadual de Narcóticos, DENARC, da Polícia Civil, localizaram então a droga com essa adolescente de 17 anos. Segundo a polícia, essa droga estava em duas malas dentro do porta-malas de um carro de aplicativo. Dos 33 quilos, 12 estavam em formato de capulho, uma variante de maior potência e valor elevado no mercado ilícito, comparada à maconha prensada. A adolescente disse que transportaria a droga aqui para Cascavel e receberia R$ 2.000 pelo serviço. Então, diante das circunstâncias, essa adolescente de 17 anos foi apreendida. Luciano, volto com você.
Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. A Assembleia Legislativa do Paraná discute nesta manhã um projeto de lei que pretende desestatizar a Celepar, que é a Companhia de Tecnologia aqui do Paraná. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem as informações ao vivo da Assembleia. Sheila, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes. Esse projeto de lei que tramita em regime de urgência, ele trata justamente da desestatização da Celepar. Ele passou logo cedinho, na manhã desta quarta-feira, pela Comissão de Constituição e Justiça, com duas manifestações contrárias da oposição. Já na Comissão de Finanças e Tributação, ele acabou tendo um pedido de vistas feito também por uma deputada da oposição, a Ana Júlia, do PT. Nós conversamos com o deputado, que é da base do governo, o Bueno, para saber por que a urgência desse projeto que acabou agora parando ali na Comissão de Finanças, que ainda aguarda uma nova data para ter essa continuação da discussão desse projeto de desestatização. Vamos ouvir o que o Gugu Bueno falou.
O governo entende esse projeto como um projeto estratégico, como é uma questão já debatida e discutida no âmbito do governo, buscando e tendo a convicção da compreensão de que chegou o momento de você fazer a desestatização da Celepar, por fato de ser uma empresa de tecnologia, por esse ambiente da tecnologia ser um ambiente que se revoluciona muito rapidamente e que o poder público jamais consegue ter a velocidade necessária para acompanhar a sociedade e muito menos esses avanços tecnológicos. O governo compreendeu ser o momento de mandar esse projeto pedindo essa autorização legislativa para a Assembleia Legislativa do Paraná em regime de urgência, para que a gente possa, com o tempo necessário, discutir, debater e, obviamente, a maioria dos deputados aqui vai decidir se é momento de nós iniciarmos esse processo ou não.
Logo em seguida, eu também conversei com a deputada que fez esse pedido de vistas, a Ana Júlia, do PT, e ela falou o motivo pelo qual fez esse pedido durante a sessão da comissão.
Primeiro, a gente precisa entender o que o governo tem feito, né? Então, o governo, toda vez que tem um projeto um pouco mais polêmico, um projeto que precisa ser um pouco mais estudado, um projeto que é mais denso, ele manda em regime de urgência e, dessa forma, impede qualquer discussão, né? E isso é muito ruim, principalmente quando a gente fala de uma empresa como a Celepar, que detém todos os dados e informações de todos os cidadãos paranaenses e do governo do Estado. Então, a gente não está falando só da proteção dos dados das pessoas físicas, que tem que ser uma prioridade, mas a gente também está falando de uma questão de soberania, uma questão estratégica para o estado do Paraná.
Então, Lucian, provavelmente na próxima semana deve ser marcada já essa nova reunião da Comissão de Finanças. Em seguida, esse projeto ele também passa por uma outra comissão, que é a Comissão de Tecnologia. De acordo com o governo do estado, ainda serão encomendados estudos para saber qual o melhor modelo que vai ser adotado, se vai ser com alienação parcial ou total de bens. No processo também deve constar uma sondagem de mercado, além de audiência pública, que já está marcada para segunda-feira, e só depois, então, esse projeto de lei, assim que for aprovado, aí sim ele pode ser encaminhado para a Bolsa de Valores, a B3, em São Paulo. Luciano, eu volto com você.
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. Muita atenção, então, olhos voltados à Assembleia Legislativa do Paraná. A CBN acompanha a tramitação desse projeto que pretende desestatizar mais uma estatal, desta vez a Celepar. E o Paraná confirmou 292 novos casos de dengue e nenhuma morte. Mesmo assim, Cambé realiza mutirões para evitar a doença. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações, traz também esses números da dengue. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. A Secretaria de Estado divulgou esse informe semanal. Na última semana, então, foram confirmados 292 novos casos, nenhuma morte pela doença. No atual período sazonal, que começou em julho desse ano, o Paraná contabiliza 3.432 confirmações e um óbito. O atual informe epidemiológico registrou também 28.850 notificações. 7.294 casos estão em investigação e 16.886 foram descartados. No total, 362 municípios já apresentaram notificações da doença que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. E 237 possuem casos confirmados. No caso das regionais, a 17ª regional está aí no topo, né, de número de casos, Londrina, 898, Maringá, 423, Curitiba, 332. Apesar desses números, Cambé está com o número mais controlado, mas ela já está preocupada com a doença, que se agrava principalmente no verão. Então, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou mais 6 mutirões de limpeza lá na cidade. A ação tem o objetivo de ajudar os moradores a limpar os quintais e conter o avanço da doença. Esses mutirões começam já neste sábado e vão acontecer até o final do ano. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E assim, encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.